Vamos então aos sonhos. Uma pessoa estava deitada e se viu andando em um shopping. E pela primeira vez ela teve uma sensação de medo ali dentro e de não saber se conduzir naquele lugar. Se sentiu um pouco perdida. Então, em geral, esses shoppings são dos ambientes mais venenosos que existem, porque ali circulam forças de desejo, circulam forças de luxúria, enfim, são ambientes muito contaminados psiquicamente. Além de psiquicamente, são super contaminados por causa do ar condicionado, é um ar viciado. Então, quem tem que frequentar isto deve lá ser bem rápido para sair de lá o mais depressa possível, como é o caso desta pessoa. Há pessoas que não sentem essas coisas e ficam lá até bem naturalmente, mas realmente não sabem onde estão. Então, teria que isso ser feito com muita rapidez para que o etérico e o astral não ficasse tão abalado. E outra pessoa sonha que está andando em uma bicicleta normal. E de repente essa bicicleta começa a crescer e ela fica muito acima do chão. E ela segue nas ruas e tem medo de bater nos fios de alta tensão. O que este sonho quer dizer? Neste sonho, a bicicleta quer dizer um sistema de caminhar individual. Quando a gente está de bicicleta nos sonhos, quer dizer que a gente caminha individualmente. E como esta bicicleta está crescendo e se aproximando dos fios de alta tensão, quer dizer que é tempo de você começar a caminhar em grupo e deixar de fazer o seu caminho egoístamente, só individualmente. Então, você precisa trocar a bicicleta por um outro veículo, quer dizer, você precisa aprender a caminhar em grupo. Nós vamos aprendendo a caminhar em grupo quando a nossa alma começa a atrair outras almas. É uma questão de atração. Então, não é grupo terreno, terrestre, esses grupos cooperativos que se faz aqui ou de outros tipos. Mas quando se fala em caminhar em grupo, se quer dizer as almas que atraem outras almas, então elas procuram servir juntas ou procuram realizar coisas juntas aqui na Terra. Então aí se caminha em grupo, se começa a caminhar em grupo, em função de um serviço entre as almas. Nós estamos habituados a formar grupos por outros motivos. Forma-se grupos até por interesses financeiros e coisas deste mundo. Mas os verdadeiros grupos, o que a gente considera grupo espiritualmente, são aquelas almas que se atraem por afinidade de tarefa, por afinidade de energia. E quando é por afinidade de energia, as almas se agrupam para somarem as suas forças, para participarem de uma mesma realização. Então isto é caminhar em grupo. Outra pessoa sonha há mais de 7 anos que está participando de cultos cristãos. E ela pergunta, será que isto acontece por ter frequentado igrejas e ter sido membro de igrejas há 30 anos? O que significa sonhar com igrejas? Então, estes sonhos podem ser resíduos do passado da pessoa, quando ela se dedicava a esses cultos, quando ela se dedicava a essas igrejas. São resíduos do passado que estão no subconsciente e vão emergindo em forma de sonhos. Agora, em outros sonhos, a igreja pode estar simbolizando uma comunidade espiritual. Então depende do sonho e a gente precisa ver os sonhos em certos detalhes para saber realmente o que se trata. Então, depende do sonho, será o significado do símbolo. Não se pode dizer sonhar com igreja significa isto. Sonhar com igreja pode significar muitas coisas. Precisa ver como é o sonho, como o sonho se desenvolve e, eventualmente, se você estava pensando no assunto, se você está ligado ao assunto. Então, para se falar de um sonho mais profundamente, é preciso maior conhecimento do estado da pessoa, do que está se passando com a pessoa. A não ser que seja um sonho simbólico, que seja claro o que está querendo dizer. Mas aqui, por exemplo, tanto pode ser um resíduo de um passado dela dentro de igrejas, como pode ser alguma forma, pensamento oculta que ela tem, que tem alguma coisa ainda a cumprir nas igrejas. Então precisa mais detalhes para a gente estudar um sonho melhor. E o que significa sonhar com familiares e até com pessoas falecidas? São sempre recordações que emergem do subconsciente. É só não dar importância, a não ser que contenham alguma instrução. Porque são memórias que ficam no subconsciente, que emergem e até criam cenas, criam histórias, mas a gente não dá muita importância, a não ser que tenha alguma instrução ali, que tenha algum aviso, que tenha alguma premonição. Tudo isto depende do sonho. Quando a pessoa não conta um sonho detalhadamente, todas essas impressões são relativas. Precisaria uma coisa mais aprofundada para se ver melhor a questão de um sonho. A pessoa está perguntando o que fazer no momento em que percebemos que uma força de atração sexual penetra a nossa aura. Como colaborar em sua dissolução sem promover lutas nem conflitos? Então, nessas coisas nós temos que prevenir e não que remediar. Dizer como é que uma atração sexual sai da nossa aura, isto é remediar uma situação. Nós temos que prevenir para que isto não aconteça, isto que é o verdadeiro trabalho. Senão nós ficamos sempre dando remédio para as pessoas, funcionamos como farmácia, isto é, corrigindo coisas que já aconteceram. Na lei do amor, existe amor preventivo, e é o amor preventivo que nós temos que procurar encarnar. O amor preventivo é aquele que evita que certas coisas aconteçam. E não depois que as coisas aconteceram, você vai lá ajudar por amor. Você está atrasado. Você devia encontrar o amor preventivo para evitar que as coisas acontecessem, percebe? Então, isto é um treinamento. É preciso ter uma grande aspiração a amar, uma grande aspiração a conhecer esta energia de amor, este segundo raio cósmico. Preciso ter uma aspiração a isso para a gente chegar ao amor preventivo, que isto que é o verdadeiro amor, o amor que prevê, não o amor que remedeia, que corrige depois que tudo aconteceu. Então, para nós termos o amor preventivo, nós teríamos que ter a nossa consciência na alma e a nossa consciência na mônada. Isto é, com a nossa consciência, nós estarmos sempre procurando a alma, o espírito, porque aí nós vamos ficar imbuídos de amor e teremos o amor preventivo. Isto é, vamos funcionar não remendando, não remediando, mas vamos funcionar evitando, vamos funcionar transformando aquilo que está a caminho. E isso é o amor preventivo. Se você está no amor preventivo, eu acho que uma força sexual nem entra na sua aura. Nem entra porque você está completamente imune àquilo que para você não é adequado. Mas aí precisa que você esteja se coligando com sua alma, com sua mônada, com seu espírito, com seu ser interior. Isto é prevenção, não é correção. Depois que a força entrou, você tem que resolver. E outra pessoa pergunta: quais são as dificuldades de uma alma quando ela está encarnada em um corpo atraente e sedutor. E como podemos auxiliar o seu processo no caminho espiritual? Bem, quem acha que tem um corpo atraente e sedutor, precisa não salientar muito esse corpo, não é? Procurar não ficar exibindo o corpo, mas ter o corpo bem naturalmente e, eventualmente, protegê-lo um pouco de flechadas, porque são verdadeiras flechadas que a pessoa que tem um corpo atraente recebe. São verdadeiras flechadas. Se ela pudesse ver isto no plano astral, ela veria as flechadas que o seu corpo astral recebe. Por causa dos desejos dos outros, por causa das críticas dos outros, qualquer reação com respeito ao que ela está mostrando com o corpo, são verdadeiras flechas que chegam no seu corpo astral. Então é o corpo astral que paga o pato. Então, claro que a alma sente isto. E a alma tem que ou se defender, ou que transmutar, ou que transformar. Isto dá trabalho para a alma. E a nossa alma realmente teria que se ocupar de outras coisas. Nossa alma teria que estar se ocupando de transformar esta encarnação em algo válido, em algo evolutivo, em algo de serviço, e não estar se defendendo destas flechadas. Então, quem tem um corpo atraente e o exibe, ou quem gosta de chamar atenção para o seu próprio corpo, não sabe o que está fazendo, porque não está consciente no plano astral. Não está consciente do que está recebendo no plano astral. E quando uma pessoa pede algo a um ser que ela mesma poderia fazer, este ser pode dizer não? Olha, essas situações são resolvidas de diferentes formas. Depende das pessoas, depende do que está acontecendo exatamente. Claro que se você vai pedir a alguém fazer uma coisa que você poderia fazer, você está usufruindo do outro. Você não está colaborando com o outro. Enquanto ele está fazendo uma coisa que deveria ser feita por você, ele pode deixar de estar fazendo uma coisa que ele deveria estar fazendo. Então aqui é uma questão de correção. É uma questão de nós não queremos usufruir dos outros, mas queremos colaborar em tudo aquilo que pudermos colaborar. Agora, se você vai usufruir de alguém e se ele te diz não, pode ser correto como pode não ser. Isso depende da situação. E essa mesma pessoa pergunta o seguinte: há um ensinamento que diz que Jesus é um ser de Vênus. E que esse ensinamento é conhecido aqui, porque Paul Branton, por exemplo, diz que Jesus veio de Vênus. E ele ouviu no CD de Shimane novos dados sobre a origem do ser humano, que Jesus é originário da Terra. Então, ela quer saber como é que essas duas afirmações podem conviver. Uma que diz que Jesus é de Vênus e outra que diz que Jesus é originário da Terra. Cada instrutor, mesmo sendo instrutores reais, podem estar dizendo coisas diferentes, porque cada um representa um grau de conhecimento. Então, existe um grau de conhecimento que sabe que Jesus, a uma certa altura, foi até Vênus e que a sua estada em Vênus foi fundamental para a evolução dele, porque Vênus é uma consciência que está muito ativa no sistema solar e ativa em muitos outros planetas inferiores a Vênus no sistema solar. Há instrutores que conhecem até aí a coisa. Então, para ele, Jesus é um venusiano, porque Jesus teve uma formação na qual Vênus foi muito importante, foi muito fundamental. E aquele instrutor conhece aquele ângulo. Conhece aquele ângulo. E um outro instrutor pode conhecer um outro ângulo, um ângulo que seja anterior àquele processo em Vênus. E o outro não conhece o outro ângulo. E assim, o ensinamento, quando é disseminado, e quando há os instrutores, cada instrutor recebe um nível, cada instrutor recebe um trecho do ensinamento. Ninguém sabe o ensinamento todo. Não há ninguém nesta terra que conheça o ensinamento completo. Então, muitas vezes, nós encontramos instrutores legítimos que falam de diferentes ângulos de cada coisa, que é o ângulo que eles conhecem. Então, nós ficamos diante do ensinamento e dele absorvemos aquilo que tivermos que absorver. E aquilo que a gente não tenha que absorver, que entra em conflito, que entra em dúvida, deixa de lado. Deixa de lado, não conflitua com isso, não questiona com isso, porque a mente fica, ao invés de absorver o que é válido, a mente fica elucubrando. Então, você entrou em conflito, deixa aquilo de lado e absorve aquilo que para você está bem, que é adequado para você. E uma pessoa estava num estado de relaxamento e começou a brotar na mente dela, quase em voz alta, o nome de Krishna. E ela ouviu Krishna 3 vezes. E ela quer saber se isso tem algum significado. Porque ela não é oriental, não é hindu nesta encarnação. Então ela achou estranho que viesse Krishna 3 vezes. Porque Krishna é Cristo no modo de ver indiano. Então, você pode ter tido alguma encarnação recente na Índia, onde Krishna é sinônimo de Cristo para nós, e esse foi o nome que emergiu do seu subconsciente. Então, não importa se é Krishna ou se é Cristo, é a mesma coisa, e o que emergiu no seu consciente foi algo como você absorvia na Índia. E outra pessoa diz que essas informações sobre os retiros intraterrenos, sobre os discos solares, sobre as hierarquias, que isto, para ela, atentam contra a simplicidade mental, da qual se falava ontem. E que, no caso dela, estas coisas são muito aborrecidas e ela tem dificuldade de absorver estas coisas. Quando nós entramos em contato com algo novo, com o qual nós não estamos habituados, a gente nunca ouviu falar, quando entra em contato pela primeira vez, pode mesmo encontrar nos próprios veículos, principalmente no mental, alguma resistência. Mas aí nós temos que ter paciência com o próprio processo, temos que reconhecer que o nosso mental, às vezes, tem que se habituar a um outro mecanismo, tem que se habituar a uma outra vibração, e tem que ter paciência, porque hoje ela pode nem querer ouvir falar em retiro intraterreno, pode nem querer ouvir falar em discos solares, em hierarquias espirituais, não tem problema. Ela espera com paciência a hora que ela precisar ouvir falar dessas coisas. Espera com paciência. É sinal que ela está se preparando para um dia ter necessidade de saber dessas coisas. As coisas não chegam a nós assim, de repente, prontas, não. Nós vamos sendo preparados. E para nós ouvirmos a respeito dessas coisas hoje e nos interessarmos, nós não sabemos o quanto fomos preparados em vidas passadas para saber dessas coisas. Então, uma coisa realmente nova para nós não absorvemos imediatamente. A não ser que haja um raio cósmico aí que venha colaborar. Pode acontecer, a graça pode vir. Mas quando nós ouvimos uma coisa pela primeira vez, coisa que nunca tínhamos sabido e ouvido, os corpos, principalmente a mente, podem mesmo estranhar, ou podem mesmo reagir. E nós temos que ter paciência e aguardar que chegue a hora deles precisarem disso realmente. E aí nós já estaremos preparados para absorver, estaremos preparados para receber. Então, aguarde com paciência o seu momento, sem criar barreiras para que este momento chegue. Então eu nunca ouvi falar em retiro intraterreno. De repente eu ouço falar nisso. Eu posso nem ter ideia formada a respeito disso. Mas é bom não criar barreiras diante de uma coisa que a gente não conhecia. Não crie barreiras, porque senão você atrasa o movimento de progressão destas coisas. Você pode ouvir falar em retiros intraterrenos, pode ouvir falar em discos solares, e não ter nenhuma ligação com isso. Tudo bem, não tem ligação, mas não crie barreiras. Porque se você criar barreiras, a hora que isso se aproximar e que puder ser útil para você, você tem uma barreira dentro de você que você mesmo criou. Enfim, nós teríamos que desenvolver a neutralidade. Nós teríamos que ser neutros diante daquilo que acontece. Não temos que achar nada diante das coisas que acontecem. E às vezes a gente passa por essa experiência de levar um choque assim. A gente está habituado a falar em retiros de uma certa forma. De repente eu vou falar em retiro intraterreno, leva um choque. Tome cuidado para isso não criar uma barreira em você. Deixe isso passar e vai chegar o dia que você vai necessitar conhecer essas coisas. É um preparatório. E outra pessoa diz que é a segunda noite que ela passa aqui e que ela teve grande dificuldade para dormir, que dormiu muito pouco, o que é raro acontecer para ela. E que ela acha que assim ela está perdendo uma oportunidade de dormir, porque ela sabe que no sono acontecem muitas coisas para nós e que durante o sono nós passamos até por tratamentos. Então você sabe disso e sabe que pode dormir e que durante o sono você não está inativo e nem perdendo tempo. Durante o sono estão acontecendo muitas coisas, você sabe disso. Agora, quando não conseguir dormir, não entre em conflito com isso. Não entre em conflito com isso e se perde o sono, como muitas pessoas perdem o sono aqui, porque o corpo astral ou o corpo etérico não estão habituados com a energia daqui, então quando a pessoa entra aqui, o corpo astral, o corpo etérico, leva um tempo para se adaptar. E muitos perdem o sono, porque o corpo astral não está com vontade de sair do corpo, porque ele não sabe onde ele vai parar, ele não está acostumado com essa vibração. Dormir quer dizer o corpo astral sair do corpo, e há certos corpos astrais que não, eu não estou sabendo bem o que é isto, eu vou ficar no corpo e pronto, e você não dorme. Aí você pega um livro e lê. Pega um livro e lê. E se você estiver num dormitório coletivo, você põe uma lampadazinha bem pequenininha, assim, perto da... Vai lendo enquanto está acordado, que o processo se dá da mesma forma. Quer dizer, não pegue um livro policial para ler, né? Pegue um livro... E como praticar a ascese em nossos dias? Como praticar esta subida, este caminho? Não existe uma fórmula para isso e cada um vai praticando esta elevação do próprio ser de uma forma, de um modo, ajudado pelo karma, ajudado pelo destino, ajudado pela alma, pela mônada, cada um vai fazendo isto de uma forma. Então, se você quer saber como fazer isto, o fato de estar fazendo esta pergunta quer dizer que você já está fazendo, mas que no seu consciente você não está ainda bem consciente disto. Então você pede ao seu ser interior que guie a sua vida. Como praticar a ascese nos nossos dias, ela diz. Você pergunte ao seu eu interno, peça para ele guiar a sua vida. E se ele começar a guiar a sua vida, está correto para você. Isso que você tem que pedir, não como é que eu faço. Você pede para ele te guiar. O que ele fizer vai estar correto. E agora aqui tem um paisagista que, ouvindo a partilha de ontem a respeito do Deva do Pinheiro, se lembram, não, que o Deva do Pinheiro manifestou aqui? Então, ele diz que diante da partilha de ontem, que ele ficou muito pensativo, porque ele é um paisagista. E claro que nessas escolas de paisagismo nem se fala em devas, né? Nem se fala nisso. Nem se fala que uma árvore tem ali um deva cuidando dela, às vezes mais de um. Isso não está no ensinamento terrestre normal. Então ele ficou assim muito atônito diante de tudo que ouviu. Olhe, a grande decadência nos gostos. E arquitetos, engenheiros, paisagistas, quando são sensíveis, têm que agredir a si mesmo quando têm que cuidar de certos projetos. Porque quem encomenda o projeto é aquilo que vocês sabem, né? Querem só coisas utilitárias, coisas que não dêem trabalho, coisas econômicas e tudo isso, porque isso é o que governa, em geral. Então, um paisagista, um arquiteto, um engenheiro que tenha outras visões fica muito em conflito nesta civilização. Agora, você tem que ver como é que vai lidar com isso. O que você pode é procurar, por exemplo, os livros de Dorothy MacLean, que são livros editados em Findor, em inglês. Não sei se Findor ainda está editando esses livros, mas editava. E são encontrados. Na Editora Pensamento tem alguns. Procure os livros de Dorothy MacLean, porque ela tinha muita relação consciente com os devas, num ciclo anterior da sua vida. Ela tinha muitas relações conscientes com os devas. E ela escreveu livros muito claros a respeito disso. Só não entende quem não quer. Então, você pode, quando encontrar um cliente que seja uma porta aberta para uma visão mais ampla, você pode dar a ele um livro de Dorothy MacLean. Porque aí ele vai lá ter uma visão nova de todas as coisas. E aí você vai lidar com aquela encomenda dele de uma outra forma. Agora, se você não tiver nenhum cliente que possa ser leitor de Dorothy MacLean, você veja como fazer. Bem, aqui nós temos algumas instruções a respeito da fundação do monastério eremítico em Dornes, na Europa, não? Nessa informação que é dada para nós, não que temos que abrir esse monastério lá. Então está nos preparando gradualmente para nós irmos lançando as sementes disso lá em Maiorca, onde já existe um centro de figueira, e depois que essas sementes ficarem com certo desenvolvimento, então aí fundarmos o monastério eremítico em Dornes. Então isso sai de uma ilha, como é Maiorca, uma ilha, um lugar isolado, para entrar em um continente. Mas nós sabemos que, principalmente a Europa, se defende muito das coisas positivas, num certo sentido. E que deve ser recuperado. Se não for para baixo das águas, vai ter que ser recuperado, de alguma forma. Então, o monastério eremítico é lá. O monastério eremítico lá, na Aura de Fátima. Então, aqui estão nos explicando que a vida eremítica no planeta aguarda conjunturas favoráveis, terrenas, para poder se manifestar. A vida eremítica é uma vida de desapego, não? Uma vida de desapego na qual as almas estão procurando um contato com aquilo que é imaterial, com aquilo que é invisível, com aquilo que é inconcebível dentro de um cérebro de carne normal. O cérebro é um pedaço de carne e quando ele é um cérebro normal, ele não passa de coisas concretas. Então, a vida eremítica é uma vida para aqueles que não são tão limitados pelo cérebro de carne e pela mente humana. A vida eremítica é uma vida que abre caminhos nesta terra. É uma vida que abre canais para que a mentalidade, para que a consciência vá se sutilizando, vá se ampliando. E na vida eremítica, nós temos que estar realmente sós com nós mesmos. Não existe vida eremítica junto com outros, em associação com outros. É um estágio numa vida no qual nós temos que chegar a um certo nível, a uma certa compreensão, a uma certa realidade, sozinhos. Então, o desenvolvimento de uma vida eremítica é uma coisa, às vezes, muito dura para o ser. Porque ele tem que ir ficando solitário aos poucos, ou ele tem que, a uma certa altura, se encontrar completamente solitário para ir encontrando os outros seres de uma outra forma. Então, os seres que não são eremitas encontram os outros da forma como nós encontramos e trabalham aquele encontro, cada um à sua maneira. Um eremita tem que passar um tempo sem encontrar ninguém. E naquele tempo em que ele passa só com ele, e que ele está buscando estar ele e Deus somente, ele não está interessado em nenhum outro tipo de encontro, isto é um eremita. Então, esses seres prestam um grande serviço, porque no planeta Terra isto é muito necessário, que alguém seja tocado pela vibração eremítica, para que ele vá começando a compreender que ele precisa entrar em solidão, que ele precisa se separar desses contatos humanos para reencontrar os seus irmãos, os outros seres, em um outro plano, em um outro nível e de forma diferente. Então, quando se entra no caminho eremítico, isso não se entra artificialmente, precisa que a alma chame para o caminho eremítico. Isto não é coisa da personalidade. A alma é que tem que chamar o ser, venha, venha para o caminho eremítico, que agora eu vou te guiar. Aí ele, eventualmente, naquele trabalho de purificação da sua forma antiga de contatar, ele vai aprendendo a outros níveis de contato. E claro que quem está no caminho eremítico ou quem está se endereçando pelo caminho eremítico deve ter a lei do silêncio já muito trabalhada. Porque nessas práticas eremíticas pode acontecer de tudo em matéria de encontros que não são normais. Então o eremita deve praticamente não ter muita gente em torno, estar isolado, para facilitar esse processo, enquanto esse processo tem que acontecer. E isto na Terra deveria ser mais conhecido. Os seres humanos deveriam saber que existe a vida eremítica, que é para essas almas, esses seres, não ficarem tanto atrás de companhia, porque chega uma hora que você tem que estar com você. E o caminho eremítico mostra isso claramente. Então a vida eremítica no planeta aguarda conjunturas terrenas para poder se manifestar. Porque se existe um ou outro eremita hoje, você nem sabe, porque eles não estão se mostrando, não estão à vista. Então, se se funda um monastério eremítico, é uma forma de visualmente as pessoas terem aquela vida, verem aquela vida e observarem o que acontece numa vida eremítica. Os terrestres precisam aprender isto. Eles não têm ideia do que é isto. Os terrestres buscam companhia, buscam tudo isso que vocês sabem. E deixam de viver uma outra parte, deixam de viver um estágio antes deles entrarem em contato de outra forma com tudo o que existe. E a vida eremítica, para alguns, é muito dura, mesmo que ele tenha aquela vocação. Mas para ele conseguir ficar só com ele a vida inteira, isto não é muito simples. Então, um monastério eremítico é um lugar de muito trabalho interno. Não as pessoas trabalharem conversando, falando que está assim. Não, lá não tem conversa, não tem nada disso. A pessoa tem que viver isso sozinha. E, no entanto, agora já é necessário ter algumas monjas e monges que vivam esse estado numa posição intermediária, que sejam intermediários entre a forma normal de viver e essa vida em si, esta vida exclusiva de solidão, até que muitas coisas se resolvam. E hoje há necessidade que alguns seres encarnados mostrem isto. Então, um eremita hoje que vá para um monastério, para começar um monastério já é uma coisa concreta aqui. Então ele está lá vivendo diante de todos. Uma coisa que antigamente se entrava nas grutas, ia se viver lá dentro das grutas, não? Antigamente os eremitas não eram nem vistos. Mas hoje eles precisam estar nos monastérios para mostrarem isto. Então é uma situação difícil, porque ele tem que estar à vista, eles têm que estar se mostrando de uma certa maneira, e tem que estar oculto, e tem que estar fazendo o seu trabalho, de estar só dentro dele e só cuidando daquela união. Então é um monastério difícil de acontecer. Viver o silêncio, viver a oração, viver a contemplação e o serviço aos reinos, como preparo para a manifestação do monastério eremítico. Então, por isso que lá em Maiorca, que não é o monastério eremítico, lá em Maiorca é o núcleo de Figueira. Então, lá em Maiorca se trabalha o silêncio, se trabalha a oração, se trabalha a contemplação, se trabalha o serviço aos reinos, como preparo deste monastério eremítico, como preparo desses seres. E não é só lá. Estão nos pedindo, por exemplo, que aqui na Casa Espelho, onde existe o monastério feminino de Figueira, que ali na Casa Espelho haja um preparo para esse patamar do serviço. Então, para entrar no monastério feminino aqui, para estar lá na Casa Espelho, ninguém perguntou para ninguém se tem vocação eremítica. Porque lá não é lugar de eremitas. Não. Lá é lugar de monges e de monjas que estejam em contato também com a vida de serviço. Mas, mesmo esses monastérios que estão em contato com a vida de serviço, no caso os nossos, mesmo esses monastérios, deveriam acolher a semente desses eremitérios, para que algumas almas comecem a ser trabalhadas lá, para que essas almas façam estágio lá, para numa próxima etapa estarem em condições de serem da vida eremítica. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com esses monastérios, porque ali deve haver uma semente de uma vida um pouco mais profunda, uma vida de solidão. Então, são regimes muito delicados, onde este equilíbrio tem que se dar. E aqui fala de monges e monjas num estado intermediário de oração, de contemplação e de vida eremítica. Vão se preparando para isso, porque num certo momento vão ter necessidade desta solidão. E aqui então está nos explicando que esta casa em Dornes, lá em Fátima, esta casa em Dornes é um princípio eremítico essencialmente feminino e trará para todos os seres que se coligarem com esse estado de consciência força e impulso para que, além de deixarem para trás tudo que viveram durante vidas, já não terem mais tempo, nem mesmo olhar para a vida do monastério plasmado na terra. Então veja que um monastério eremítico, aparentemente, todos estão no monastério na terra. Mas eles estão no monastério eremítico na terra só para que os outros vejam que vida é aquela. Mas eles estão num núcleo monástico já fora da terra. Estão num núcleo monástico já sutil, que não é material. Então eles representam um papel aqui, mas estão vivendo outra coisa que não se vê. Isto é um monastério eremítico, diferente dos outros monastérios. Então, eles têm que viver uma coisa que não se vê. E aqui, aparentemente, estão vivendo num monastério, mostrando um tipo de vida que todos nós precisamos contatar a uma certa altura da nossa evolução. Aqui há uma forma de dizer que é um monastério que não se vê, que é um monastério sutil, fora da terra. Ele chama de monastério das estrelas. Essas estrelas são sempre um termo simbólico para nós falarmos de algo bem fora da terra. E aqui diz que lá tem ambiente para fazer isto, porque a suavidade da aura de Lis, Lis é este centro intraterreno, não que está ali, em Fátima. A suavidade de Lis é profunda e é simbolizada por um lago que existe lá. Um lago pequeno, que não são grande vastidão de águas, mas que é um lago onde a nossa vida emocional passa por uma grande transformação. Então, enquanto ali naquele monastério se vai estar vivendo uma certa vida eremítica, aqui o núcleo Soin, a energia de Soin, junto com Erques, vai preparar estas pessoas. Então nós temos aqui em Figueira, temos aqui nos nossos monastérios, uma linha de trabalho infinita. E dependendo daquilo que for acontecendo, vão sendo as aberturas para essas questões, para esses assuntos. Então, Soin, aqui, que nós chamamos de Monastério da Cura, Soin está já trabalhando efetivamente com Erques na formação de todas estas coisas. Agora, em todas essas instruções que se tem recebido ultimamente, é citado o reino animal. São citados os outros reinos. Porque entre as atividades monásticas de hoje, existe um certo trabalho, uma certa tarefa junto ao reino animal. Nos monastérios antigos, isso era considerado uma distração. Você está lidando com animais domesticados entre os monges. Mas hoje isto entrou porque o serviço ao reino animal é algo urgente a ser desenvolvido. O tratamento que o reino animal recebe da humanidade é um tratamento indigno de seres civilizados, nem de seres espirituais, de seres civilizados. O que acontece nos laboratórios científicos, eles escondem, nem manifestam, porque não sabem que reações pode haver. Mas nós não imaginamos o que acontece em um laboratório científico desses da Terra. Então, por causa desse holocausto que o homem está proporcionando ao reino animal, desse verdadeiro holocausto, então há necessidade que os monastérios cuidem desses reinos, que os monastérios absorvam essa tarefa, que cumpram esta tarefa. E há muitas formas de fazer isto. E hoje, no equilíbrio geral da energia monástica, se conta com os animais. Porque os animais se transformam em guardiães dos lugares. Os animais têm uma função aqui na Terra de serem guardiães. Nós não sabemos o que seria este planeta se não houvesse os animais transmutando certas forças, não só do planeta, mas como da humanidade também. Os animais assumem certas forças para eles transmutarem o reino animal. Então, certos animais de grande porte, como os bois, as vacas, os cavalos, os camelos, esses animais de grande porte assumem certas transmutações que liberam a humanidade de certos contatos. E esses animais, quando evoluem neste serviço de transmutação, eles passam a transmutar forças ocultas também, terríveis forças do plano astral, liberando os seres. Então, esses animais hoje não só podem usufruir dos monastérios como um contato supra-humano para eles, como um contato além do contato humano para eles, um contato diferente, um contato espiritual para eles, como eles, nesse equilíbrio, porque no universo tudo é equilibrado, eles vão lá para receber certas coisas, mas vão lá como guardiães do monastério. Então certas forças astrais, certas entidades astrais, certos monstros astrais, nem se aproximam porque os animais estão lá. Vocês sabem que Figueira, desde o início que foi declarado monastério, nós recebemos aqui 4 bois e 1 cavalo. Estavam aqui fazendo um certo serviço. E depois que esses bois foram se liberando, foram desencarnando, porque trabalharam muito bem, cumpriram seu papel e já foram desencarnando. E nós tivemos tempo de estar assumindo certas transmutações. Tivemos tempo de estar assumindo esta guarda de tudo que está aqui. Mas enfim, isto não é regulado por nós, isto é regulado pelo plano evolutivo. E a nós é dada a experiência que nós necessitamos. Mas, para este monastério eremítico, o reino animal lá é muito importante no início. Vocês sabem que lá naquela região, na Península Ibérica, existem as touradas. De forma que não se sabe o que tem lá no plano astral. Então, Fátima, como um centro planetário, deve estar assumindo alguma coisa nesse sentido. E por isso, no monastério eremítico de lá, deve haver animais. Porque tudo isso tem que ser restaurado, tudo isso tem que ser reconstruído. Como monges, como monjas, como seres que estão buscando esta lei monástica, nós temos que ir assumindo essas coisas. E nessas coisas todas estão incluídos, sempre estão incluídos os animais, atualmente. Por tantos motivos também que nós não conhecemos. A individualização de alguns animais que também entrarão em contato com o monastério serão também os guardiões do lugar, num certo sentido. Mirnajá tem a ver com isto, porque Mirnajá também tem um contato com a purificação de certas consciências e da consciência animal também. Aos poucos nós vamos sabendo qual é a nossa tarefa. Agora, é preciso que quando a gente saiba qual é a tarefa, é preciso que a gente se ponha a cumprir a tarefa. E que num outro estágio, que a gente se transforme na tarefa. Porque é como outras questões, questão das leis, por exemplo. Enquanto você cumpre as leis, isto é um estágio. Mas se você cumpre as leis, depois você se transforma na lei. E assim são como essas tarefas. Se nós sabemos qual é a nossa tarefa, nós temos que assumir a nossa tarefa. Porque o nosso caminho é nós nos tornarmos aquela tarefa. E aí nós não temos que assumir a tarefa, nós já somos a tarefa. A tarefa somos nós. E é aí que a tarefa é cumprida com perfeição. Enquanto nós estamos assumindo uma tarefa, nós estamos num estágio preparatório. É quando nós nos tornamos a tarefa, é quando nós representamos a tarefa, porque somos a tarefa somos nós, é aí que a tarefa é cumprida. Isto em outros planetas é muito claro, aqui não é nada claro, porque aqui a gente mal cumpre a tarefa, imagina ser a tarefa. Então, é todo um caminho isto, todo um movimento. Claro que na vida intraterrena, nas dimensões suprafísicas, existem seres, existem os nossos irmãos humanos, terrestres, mas que estão já em outros estágios. Então, encontra-se sim consciências intraterrenas, consciências suprafísicas neste planeta, que são a tarefa. As raças indígenas destes lugares, as raças indígenas tinham isto já na consciência, mas elas foram dizimadas e hoje estão praticamente lutando para sobreviver. Então, o nosso referencial, que eram as raças indígenas, nós mesmos liquidamos com ela. Nós mesmos liquidamos com ela ou estamos liquidando com ela. Mas isto tem que ser reencontrado, de alguma forma. Enfim, lá em Dornes, nós temos uma porta muito ampla, aberta, para a vida contemplativa eremítica e o preparo para outros níveis e para outros mundos. E esse monastério eremítico significa também um desapego da nossa situação física e da nossa situação humana aqui na Terra. Nós não sabemos ainda se nesse monastério eremítico vai ser possível estágios. Não sabemos ainda. Mas isto é algo que está surgindo no trabalho e é uma ferramenta a mais para o nosso trabalho. E nós teríamos que estar um pouco mais conscientes destas coisas.